Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Vieira e este é o programa O Produtor da Tropicália, uma série em 9 episódios na qual entrevisto o produtor Manuel Barembem a respeito de discos e artistas importantes com quem ele trabalhou. Esta série é um projeto especial do podcast Discoteca Básica, que volta em sua terceira temporada no dia 23 de agosto, mas que continua publicando conteúdos e promoções exclusivas para seus assinantes do Clube Discoteca Básica. Saiba como participar em clubediscotecabasica.com/assine. Manuel Barembem é um produtor nascido em Ponta Grossa, no Paraná. Em 1967, ele estava no lugar certo e na hora certa. Ele assumiu o posto de produtor da Companhia Brasileira de Discos no meio do turbilhão tropicalista. Gilberto Gil e Caetano Veloso eram contratados da companhia e o Manuel passou a trabalhar com eles e com outros artistas do movimento. No episódio de hoje, eu vou mostrar a entrevista que eu fiz com o Manuel a respeito do álbum Tropicália ou Panis et Circenses, gravado em maio de 1968. Na conversa com o Manuel, eu tentei lembrar como surgiu a ideia do disco, a construção do repertório e o clima da gravação no estúdio. Então é isso. Espero que você goste da conversa e que assine o feed para não perder nenhum episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira, entrevista Manuel Barembem.
Manuel, queria te agradecer por ter aceitado esse convite e vamos viajar e falar desse disco aqui que está na minha mão, que é Tropicália ou Panis et Circenses, que você produziu, você, né, coordenou a gravação dele ali em maio de 68. Muito obrigado. E eu já queria começar perguntando para você como é que você se sente relembrando todas essas histórias que a gente vai percorrer nesse podcast.
Renato, na realidade, eu é que tenho que agradecer essa chance que você está me dando de poder aqui contar a história desse disco e dos outros depois, porque eu considero muito importante a gente preservar a memória. Sabe, se eu não contar essas histórias e as pessoas não souberem, essas histórias vão comigo um dia e ninguém vai ficar sabendo o que aconteceu por detrás, por que foi feito isso, por que foi feito aquilo, coisas que eu lembro. Tem mais coisas, como eu não sou onipotente, onipresente em todos os lugares, é óbvio que eu vou contar as coisas das quais eu participei. Posso até mencionar coisas que eu ouvi ou que eu recebi como informação do que aconteceu. E isto é tão importante que hoje, 52 anos depois do lançamento desse disco, né, 68 para 2020, nem vamos falar em 21, 2020, nós estamos falando em 52 para 53 anos. Ou seja, a gente está falando de um produto, mas estamos falando de uma obra criada há 52, 53 anos passados e que as pessoas ainda têm aquela curiosidade de saber, querem ouvir, elogiam, alguns criticam, ainda mexe com tudo. Eu tive a honra de participar disso, como você disse, como produtor, como coordenador geral, criando coisas, participando da criação e tudo.
Contextualizando aqui, né, você era produtor da Fonogram, né, da Companhia Brasileira de Discos, que era, né, o selo Philips, que tinha sob contrato praticamente todo o pessoal da Tropicália, a única exceção era o Tom Zé. E você já tinha produzido um disco do Gil e um disco do Caetano, os dois discos saíram ali no início de 68, do Caetano era o disco que tinha Alegria, Alegria, No Dia Que Eu Vim-me Embora. O do Gil era o disco que tinha Frevo Rasgado, tinha Ele Falava Nisso Todo Dia, que é um disco do Gil com os Mutantes. Você já tinha feito esses dois discos já tinham sido lançados quando o Tropicália foi gravado, em maio de 68. E eu queria saber de quem que foi a ideia, como é que surgiu a ideia de juntar todo o movimento tropicalista dentro de um disco só.
Na realidade, a história começa no Festival de 67. A explosão musical de Caetano e de Gilberto Gil, não, mexeu, Alegria, Alegria, Domingo no Parque, mexeram com toda a estrutura por aí. Existe dentro do mercado discográfico um produto, que é o produto que tem vários títulos diferentes, as mais disto, o melhor da bossa nova, the best of twist, the best of rock and roll, e assim vai indo no mundo inteiro. Então, quando essa coisa aconteceu e a gente já tinha englobado os Mutantes, porque participaram junto com Gil, e Gal, que já fazia parte do grupo dos três, vamos assim dizer, Caetano, Gil e Gal, né? Tínhamos quatro artistas ali que podiam já formar esse disco. Aí veio a ideia, vamos fazer uma compilação deles. Ok, converse com Caetano, converse com Gil, ia-se usar algumas coisas que estavam, já tinham sido gravadas, e coisas que iriam ser gravadas. E as primeiras duas que iriam ser gravadas eram duas músicas do Gil. Eu liguei para o Gil e perguntei: está tudo certo aí? Quando é que a gente pode começar? Quando você quiser. Falei: gostaria de começar na segunda-feira. Ah, mas não, então vamos ter que começar no domingo, porque segunda eu viajo para Bahia para uma turnê. Falei: tá bom, vamos começar no domingo. Aí ligo para os Mutantes, combino com os Mutantes, combino com o Stélio Carlini, que era o técnico de gravação. Ok, vamos gravar, vamos para o domingo. Chegamos lá, comecinho da tarde, inclusive o Arnaldo dos Mutantes veio com uma gripe daquelas de 40 graus. O Stélio, que deixou o seu bem bom de Santos para vir para São Paulo. Só que o Gil não apareceu. Aí, eu, obviamente, depois de 1 hora e meia, quase 2 horas, falei: ó, pessoal, vou embora. Não, vai para casa se cuidar. Tudo bem, desculpe, Estéreo, desculpe. Não temos o que fazer. Vamos lá, vamos embora, vamos embora. E eu fui para o Teatro Record, aonde tinha um programa, iria naquela noite, o programa Esta é Sua Vida. No caso, homenageando Elis Regina. Presidente da companhia, o senhor Alain Trossard, estava presente. Aí eu encontrei ele e falou: e o Tropicália? Eu falei: não sei o que vai acontecer porque o Gil não apareceu para gravar. Como? Eu falei: não sei. Não apareceu para gravar. Tentei contato telefônico, não consegui. Aí ele falou: bom, ok, vamos cuidar de Elis Regina. Vamos cuidar de Elis Regina e tudo bem. No meio da história toda, chega o Guilherme Araújo, que era empresário do Caetano do Gil, para pedir desculpas porque o Gil não foi e tal, e que o Gil e o Caetano queriam conversar comigo quando eu saísse ali do Teatro Record. Falei: tudo bem, vamos lá. Lá vou eu, sento à mesa para bater um papo com ele, desculpe, tudo bem, vamos lá. Por quê? E aí eles me contaram que eles praticamente não dormiram à noite porque foram jantar. E no jantar começou um bate-papo criativo de mudar toda a concepção desse disco. Seria realmente um disco ainda de vários artistas e vários cantores, só que o repertório seria todo novo, disso seria gravado inteirinho novo, e a divisão de quem ia cantar, se era Caetano, se era Gil, se era Caetano e Gil juntos, se era Caetano, Gil e Gal, se eram os Mutantes. Isso tudo eles praticamente definiram naquela noite.
Por isso que o Gil ficou dormindo e não foi, né? Porque eles passaram a noite
Porque eles
discutindo o
passaram a
conceito.
noite, exato. A hora que eu ouvi a explicação e o desenho do que era o LP, falei: tudo bem, vamos gravar. Porque estava tão na cara, era tão latente, que aquilo lá era uma coisa completamente nova, que a gente ia começar alguma coisa diferente dentro do mercado discográfico brasileiro, da música brasileira.
E,
Né?
inclusive, no livro do Caetano, no Verdade Tropical, ele fala muitíssimo bem de você, e ele fala que você comprou a briga dos tropicalistas com carinho e determinação. O que ele quer dizer com isso? Que briga exatamente foi essa?
Eu assumi o que eles estavam fazendo, cara. Eu assumi a ideia, e brigar por ela, quer dizer, lutar por ela, para que ela se realizasse, ela dentro daquilo que tinha sido combinado. É óbvio, eu sei hoje que Caetano e Gil têm restrições ao que a gente fez, porque podia ter sido feito isso. Claro, poderia ser, se a gente estaria tentando gravar até hoje, sabe? Então, que principalmente com pessoas criativas. Né? Pessoa criativa saiu do estúdio, já pensou em alguma outra coisa que podia ter sido feito. Eu era assim também. Eu saía do estúdio e falava, por que que eu não fiz aquilo? Por que que não faltou isso? Né? E assim vai. Você
Eu
não.
acho que no, quando o Caetano fala também de briga, é porque o que se estava fazendo ali, em certa medida, era algo revolucionário, né? Falar de guitarra elétrica, né? Os próprios Mutantes e tal, tinha ali um componente musical revolucionário que você ajudou também a organizar, né? Porque era uma ideia que eles tinham, né?
Mas por isso que eu não uso a palavra briga. Eu uso a palavra luta, porque foi lutar por aquilo. Não foi brigar por aquilo, foi lutar por aquilo. Aquilo era um objetivo que. Estou falando de mim. Aquele era um objetivo que eu queria alcançar. Então, não é brigar, era lutar para chegar naquele objetivo.
E dentro da companhia houve resistências em relação a essa estética deles? Como é que isso era discutido internamente?
Você veja, quando você cria alguma coisa e essa coisa não sai fora dos parâmetros do que vinha sendo feito até agora, né, você vai encontrar gente que vai gostar e gente que não vai gostar, gente que vai achar que isso não tem nada a ver, o purista que vai dizer, ah, guitarra elétrica. Aí o purista que dizia para mim, guitarra elétrica, assim, ok, você não quer nada elétrico, né? Então, vamos tirar o microfone e canta sozinho aí. Vamos lá. Microfone é elétrico. A única coisa que a gente faz, a gente não deixou de fazer música brasileira. A gente pode até ter brincado de fazer bolero, de fazer isso, mas era um conceito de música brasileira. Era nosso, era Brasil. Essa, vamos assim, essa resistência das pessoas, para mim era normal. Era uma coisa normal. Eu tinha que vencer, eu tinha que chegar e bater, 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 até que as pessoas entendessem o que era aquilo. E foi assim.
Pelo que você conta também, né, você como produtor, o conceito do disco e o repertório já foram entregues prontos para você, não teve nenhum tipo de
Sim.
interferência, né?
Não, porque eles já criaram tudo. Eu não tinha absolutamente nada. É isso que eu falo, eu não tinha absolutamente nada a fazer. O que eu tinha que fazer era pegar aquilo que eles criaram e colocar num formato que fosse disco, que entrasse para o estúdio, que tivesse as condições para fazer aquilo que eles desenharam. Obviamente, nunca será o perfeito exatamente o que eles fizeram, mas o mais próximo possível do que era. Do que eles tinham criado, e era isso. Ah, o Júlio Medalha diz: não, mas você colocou dedo, você. Claro, porque eu não tava, eu não era ali um poste parado e não fazendo nada. Estava ali um monte de coisas que tem no disco aí, ideias, coisas que foram criadas ali, também participei. Dei sugestões, fiz assim. Mas isso é porque nós éramos um grupo. E não era só eu dizer, vai ser assim, não. Era, tem essa ideia aqui, o que que vocês acham? E tudo que eu falei sempre foi aprovado, graças a Deus.
Mas eu sei que você tem uma faixa por qual você tem muito carinho dentro do disco, que é Panis et Circenses, que inclusive, né, o título do disco é Tropicália, ou Panis et Circenses, que é uma faixa dos Mutantes, uma gravação antológica, até hoje é uma gravação super reconhecida, e que você, no final da gravação, você participa, né, naquela encenação das pessoas na sala de jantar, né, você pede para passar a salada e tal. A gravação dessa música é uma gravação muito emblemática para você.
Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala.
Me passa a salada para mim, por favor.
Pão,
por favor. Só mais um pedacinho. Ah, demais, né?
Sim, porque a gente mudou muitas das coisas do normal, certo? Além de tecnicamente a gente ter mexido em coisas, e aí a criatividade dos Mutantes é impecável. O João Gunter, que era o nosso técnico de gravação, também colocou. Por isso que eu falo, todo mundo participou. O João foi lá e disse, por que você não usa isso? Por que você não usa aquilo? E fechavam-se. E uma das coisas que teve, que para mim é importante, é que a gente colocou dentro do disco uma cena de radionovela. Então, tenta imaginar a novela, uma novela sem a imagem, só com o som correndo, entendeu? E as pessoas reunidas numa sala de jantar. O que você vai ouvir? Vai ouvir? Você não vai ver? Você vai ouvir as pessoas conversando, alguém pede a salada, outro pede o pão, sabe? Aí os garfos, garfo e faca batem, o prato bate, era isso. Então, para fazer uma materialização do que dizia, do que diz a música.
E como é que surgiu a ideia de você participar da faixa com a sua voz? Foi na hora?
Porque todo mundo participou. O técnico, o único acho que não participou foi o João, que ele ficou na técnica gravando. Mas todos que estavam ali, assistente de produção, puxador de cabo, todo mundo sentou ali para falar e para fazer o movimento. Tinha que dar aquela impressão de que tinha muita gente na sala de jantar.
Tem uma música que, uma faixa bem representativa do disco, que é o Coração Materno, que é uma música que o Vicente Celestino lançou em 1950, com uma característica de opereta muito trágica e que representava, né, uma temática, né, que tinha a ver ali com o melodrama, com a tragédia, que a bossa nova tinha sepultado. Como é que você acha que essa música se insere dentro do disco?
Para aquilo que o disco se propõe, esta aqui é uma música que entra dentro do conceito de ser diversificado, de ser totalmente diversificado. Não, porque vai uma música que abre o disco, uma música chamada Miserere Nobis, ou seja, tenha misericórdia de nós. Aí a segunda música é o Coração Materno, que é uma tragédia. Quando vocês ouvirem, vocês vão entender a história de um campônio que diz para a amada, pede o que você quiser, que eu vou matar ou morrer por isso. E aí ela pede o coração da mãe dele, achando que, sabe, era apenas uma brincadeira. E ele vai atrás da mãe e mata a mãe arrancando o coração. Sabe? Então, esse tipo que não entraria num disco normal, vamos assim dizer, não entraria num disco normal, faz parte de todo... E depois... a gente está falando dos quatro, né? Gil, Caetano, Gal, Mutantes, a gente está esquecendo o quinto tropicalista mais importante, que é o Rogério Duprat.
Sim, ia falar dele agora.
Os arranjos do Rogério são extraordinários, especialmente o arranjo desse Coração Materno. O Rogério era primo do Walter Ugo Cury, diretor de cinema, então o Rogério trabalhou muito com o Walter e ele tinha o dom de sonorizar a imagem.
Chega a choupana, o campônio, encontra a mãezinha ajoelhada a rezar. Rasga-lhe o peito o demônio, tombando a velhinha aos pés do altar. Tira do peito sangue.
Manuel, voltando a falar aqui do Duprat, né? Os arranjos dele trazem uma tensão cinematográfica pro disco, né? Como é que era trabalhar com ele? Porque você trabalhou com ele não só nesse disco, mas com outros artistas, até de fora da Tropicália, como Jair Rodrigues. Você e ele tinham uma intimidade que fazia com que o trabalho fluísse muito bem, né?
Entre eu e o Rogério aconteceu uma empatia muito legal, mas muito legal. A gente se entendeu desde o primeiro minuto. Quer dizer, o que eu pensava, o que eu gostaria de que tivesse e o que ele vinha trazendo de ideia era um ok praticamente, tanto de um quanto do outro. A confiança que cada um de nós tinha um no outro era total. Eu não, nem me preocuparia. Nunca com nada, nunca mexi. Juro para você que eu não lembro de nunca ter chegado para o Rogério e assim: Rogério, cansei de fazer isso com arranjadores. Eu cansei de, principalmente, arranjadores que fazem o arranjo e o ápice fica para o final. Quando hoje, se você não tiver o ápice no começo, ninguém vai ficar esperando 3 minutos e meio para se entusiasmar. O Rogério. Nunca, não lembro de absolutamente nenhuma, nada que eu tivesse chegado para ele e disse assim: pô, Rogério, vamos mudar isso aqui, acho que daria para fazer. Nada.
E nesse disco tem as duas primeiras faixas que você produziu com a Gal. Você depois produziria três discos dela, né? Os discos tropicalistas dela, você produziu todos. E ela canta duas músicas nesse disco, que é o Baby e o Mamãe Coragem. E a Gal, na época, era a cantora dos sonhos para se produzir, né? Pelo timbre, pela técnica. Como é que foi trabalhar com ela nesse disco?
Quando você tem qualidade no artista, quando você está trabalhando com alguém que tem conteúdo, qualidade, alguma coisa assim, né? É fácil de trabalhar. Você não, sabe? Para mim é muito fácil. Eu, no meu conceito, acho fantástico sentar com alguém que é criativo, sabe? E que eu tenho que sentar só ali instigando ele a pôr para fora a criatividade dele, mais ainda, sabe? Às vezes corrigir coisas, cansei de corrigir gente. Então,
E o que é interessante porque quem iria cantar Baby era a Maria Bethânia, né? O Caetano fez a música para Bethânia, e a Bethânia, se eu não me engano, parece que foi uma coisa até de última hora, não quis entrar no disco, não quis fazer parte do movimento, e a Gal acabou assumindo Baby, que virou o clássico dela, né? Um arranjo extraordinário do Duprá. Eu queria que você falasse um pouco dessa gravação, porque é uma gravação muito importante do disco e uma gravação muito importante da Gal também.
é difícil você falar de uma coisa que para mim saiu, vamos assim dizer, perfeita, sabe? Ela estava num momento maravilhoso, o som da voz dela era um diamante, era uma joia, sabe? Era limpo, 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 e não tínhamos naquele tempo nenhum dos apetrechos que existem hoje na tecnologia para você gravar e tentar consertar alguma. Não tinha, estava tudo ali. Sabe? Era perfeita, do princípio ao fim. Sem esquecer o final, que o Caetano brincou com Diana, né? Por isso que é difícil de eu dizer alguma coisa a mais do que aquilo que está gravado.
Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby,
tudo foi gravado valendo, assim, todo mundo junto. Como é que foi? Como é que era?
Não, não. O sistema de gravação, aí não, aí já eram 4 canais, então a gente gravava a base, a orquestra e depois, por último, a voz, que era, na realidade, a mesma coisa que se faz hoje com 56. Poucos artistas topavam muito fazer o ao vivo.
Manoel, eu queria também destacar um aspecto interessante no disco, que é a presença da religiosidade. Porque a abertura é Miserere Nobis, que é uma expressão que está em algumas orações católicas, inclusive a faixa é aberta por um órgão, né, como se fosse a abertura de uma liturgia, e termina com o Hino do Senhor do Bonfim, que é uma música de 1923, que faz alusão à Igreja do Senhor do Bonfim em Salvador. Por que essa presença da religiosidade no disco?
Pela própria geração de Caetano e Gil. Eles cresceram, sabe, dentro da religião, né, seja católica, seja as religiões afro, que são muito fortes na Bahia. Então, isso sai natural, sabe? Isso sai natural deles, essa ligação com a religião, né? E eles fazem isso de uma maneira muito legal. Eles fazem isso de uma maneira que não choca, não, sabe? É dentro de um conceito de bondade, sabe? Quando você pede misericórdia para todos nós, misericórdia para nós, sabe? Então, é uma coisa que não tem a ver com dizer a minha religião é maior que a tua. Não tem. Você está pedindo uma coisa que faz parte do teu íntimo. Então, para mim, eu me senti muito à vontade com eles quanto a isso. Eu sou da religião judaica, eu nasci, como nós dizemos, nasci do ventre de uma mãe judia, sou judeu, né? Mas isto nunca impediu que a gente conversasse absolutamente tranquilos, não, porque eles estavam trazendo uma coisa que tinha um conteúdo de. Eu falo de bondade, sabe?
Já não somos como na chegada, calados e magros, esperando o jantar na porta do prato.
E outra coisa também que é interessante no disco, que algumas canções são muito provocativas no sentido político, né? Tem o Enquanto Seu Lobo Não Vem, que é uma música do Caetano, que ele tem todo um subtexto político ali, inclusive falando de militares, com aquela citação de Dora, né, dos clarins da banda militar. E o Três Caravelas, que ele e o Gil cantam juntos, que é uma versão do Braguinha, que fala em Cuba, né, da terra cubana e tudo. Queria saber a visão sua dessas faixas e se você ficou preocupado que alguma coisa pudesse acontecer por causa dessas citações, enfim, de todo esse subtexto aí.
Você tem também no Parque Industrial, dentro do arranjo do Rogério, uma citação para o Hino Nacional Brasileiro. A gente olhava isso como uma coisa natural deles, porque a gente, o sentimento que tinha em você viver numa situação de não democrática, sabe? Onde você. Por coisas que você pode falar, você pode sofrer, por coisas que você, qualquer intenção tua é levada de uma maneira que Deus nos livre. Nada do que se fez foi, vamos assim dizer, por mero acaso, sabe? Havia intenção de se buscar algo, sabe, de buscar, de mostrar alguma coisa, e que não era. Nós considerávamos que nada disso era, vamos dizer, provocativo, que era vingativo, que era para menosprezar, sabe? Eram apenas lembranças de coisas que estavam acontecendo naquele momento, entendeu? Dentro de um parâmetro. Porque você não viu, não existe em disco nenhum do Gil Caetano, sabe? Não existe nada ali que você vai dizer que eles peguem as armas, sabe? Vamos sair à rua, sabe? Vamos desfilar na avenida? Tudo bem, vamos desfilar na avenida. É claro que a avenida é a Avenida Presidente Dutra, onde havia o desfile militar. Então, tudo
Era
bem,
Avenida
vamos.
Presidente Vargas, né, que
Presidente Vargas.
tinha um desfile militar e também tinha os desfiles das escolas de samba do
Na
Rio
escola de
naquela
samba, então, vamos desfilar na avenida, sabe? Então, você pode usar pelos dois lados. Então, e desfilar na avenida não é você pegar as armas e sair atirando. Não é isso.
época. A estação primeira. Debaixo da Avenida Presidente Vargas, Presidente Vargas, Presidente Vargas, Presidente Vargas, vamos passear.
Agora tem uma coisa interessante, porque tiros de canhão ligam, né, o Miserere Nobis, que abre o disco, à segunda faixa, que é o Coração Materno. E tiros de canhão também fecham um disco, que é claramente uma maneira de mostrar como o Brasil e o mundo daqueles tempos tava tudo muito beligerante, né? O disco foi gravado em maio de 68, né? A revolta dos estudantes em Paris. Eu acho que esses canhões, eles simbolizam também um pouco isso, né?
Tem parte simbólica disso também, sabe? Não, nada por acaso, tá? Nada por acaso. Sim, sabe? Tem coisas que são por acaso. Ah, por favor, deixa isso, não mexe nisso aqui. Isso aqui aconteceu principalmente da minha parte, aconteceu um monte de vezes. Mas os tiros de canhão já vieram planejados, tanto que eles estão no, no sai do Miserere Nobis para entrar no Coração Materno e sai no andamento do Coração Materno. Ele tem todo o movimento, sabe? Ele não é aleatório, pum, 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 pum. Não, ele é pam, pam. Por isso que eu digo que nesse disco, você, cada vez que você ouvir, você vai encontrar. Até eu hoje, quando ouço alguma coisa, meu, não tinha percebido isso. E eu estava ali.
Manuel, temos também, né, a participação muito importante da Nara Leão no disco, cantando Lindonéia, inclusive uma faixa que o Gil tinha gravado chamada A Coisa Mais Linda Que Existe saiu do disco, né, ficou como uma sobra que décadas depois foi lançada para que Lindonéia entrasse, porque tinha a limitação do espaço do vinil, né? Então tinha que fazer uma escolha, né? Como que a Nara se incorporou a esse disco? Porque ela era a musa da bossa nova e tudo. Como é que ela se incorporou? Foram eles que convidaram, ela que quis? Como é que foi?
Ah, na realidade, a Nara, ela era a musa da Bossa Nova, mas a Nara tinha uma coisa importantíssima. A Nara, como Elis, tinha um olfato muito bom em relação a compositores novos, a ideias novas e tudo. A Nara pediu para o Caetano fazer uma música sobre um quadro do Gershman, Rubens.
Do Rubens Gershman, isso.
O Rubens Gershman, que chama-se, o quadro chama-se Lindonéia. Aí eles fizeram a música, ele fez a música, eu o Gil também, acho que o Lindonéia é só do Caetano, não,
Lindonéia,
Lindonéia
Caetano e
Caetano
Gil.
e Gil, Caetano e Gil. Eles fizeram a música e quando a música ficou pronta, era uma música ideal para entrar no disco. Não teve dúvida. Eles chegaram para mim e disseram assim: ó, estamos convidando o Nara Leão para cantar o Lindonéia. Eu falei: ó, pelo amor de Deus, traz ela porque eu adoro. Sabe? Eu conheci a Nara, fora das coisas de teatro, de bossa nova, dessas coisas todas. Tá? Eu encontrei a Nara no dia que ela gravou a banda do Chico. Por essas razões é que a gente acabou tendo um relacionamento legal. Não? Muito bom. E ela cantou maravilhosamente bem.
Na frente do espelho, sem que ninguém a visse.
cachorros mortos nas ruas, policiais vigiando, o sol batendo nas frutas, sangrando, ai, meu amor.
É, e o interessante do Lindonéia é que a música fala, né? A Lindonéia desaparecida, aparece na fotografia, e eu tô com a capa do disco aqui na mão, a própria Nara aparece na fotografia aqui, como se ela personificasse a Lindonéia, né?
Isso aqui, quer dizer, na realidade, a foto foi usada porque a Nara não podia vir a São Paulo na sessão que estava marcada da fotografia. Então, criou-se essa ideia de fazer isso. Sempre tem uma solução. O importante é ser criativo para ter a solução.
Então, a gente tem, né, a capa aqui do disco, eu estou segurando aqui a capa, né, essa capa do fotógrafo Olivier Perroy. E temos aqui a contracapa, que é um roteiro de cinema, né? Com várias sequências aqui, né? É, várias cenas, na verdade, né? E isso já veio para você antes? Isso foi decidido depois? Você participou também?
Não, isso veio para mim. Isso veio para mim. Naquela época, algumas coisas, por exemplo, eu cuidava e outras não, porque não havia tempo físico para tudo. Eu não tinha como seguir todas as coisas, porque o principal para mim, o miolo de toda a história, era a gravação, para mim. Eu era responsável pela gravação. É óbvio que eu participava de coisas paralelas, como, por exemplo, capa, isso. Só que eu estava trabalhando com gente que eu não tinha que me preocupar com isso. Então, eu me concentrava principalmente nas pessoas em volta deles. Sabe? Então, quando você vê dos concretistas que estavam, quando você vê de Torquato, você vê de Capinã, sabe? Você vê as pessoas em volta deles, entendeu? Era esperar para ver o que eles iam me trazer. Quando eu falava com o Guilherme, como é que está a capa? Estão trabalhando. Ó, oh, Manuel, a capa está pronta. Ok, como é que eu vejo? Estou te levando. Sabe? Não tinha uma vírgula para mexer. Nada que eu... Ao contrário, quando eu vi esse roteiro de cinema, eu falei, isso aqui é do caramba.
E o disco, dizendo... o disco foi gravado rápido, Manuel? Assim, a gravação era rápida?
Foi. Não... Porque, primeiro, a mão do Rogério, né, e o planejamento que a gente fazia, quer dizer, a gente não ia para fazer uma faixa e voltar. Não. Tinha sequência. Então, eu gravava quatro bases, o Rogério pegava o que já estava gravado, com o que ele já tinha escrito, vamos para o estúdio, chama os músicos, cobre, acabou. E aí é só chamar quem tinha que cantar. Então, não era uma... Sabe, não foi... eu sei de histórias de disco que levaram LP que levou 6 meses para ficar pronto. E às vezes acontece isso.
Manuel, qual foi a recepção do disco, tanto dentro da gravadora quanto com a classe, porque ele já, de cara, já se mostra um disco revolucionário, e qual que é a sua marca dentro do disco como produtor?
Bom, vou começar pelo fim. A minha marca é eu ter, primeiro, ter acreditado no que estava sendo proposto, que era uma concepção nova de trabalhar. E ter tido o feeling de sentir que eu seria, não era tanto o produtor, eu era mais um coordenador, independente do que eu mexi, do que eu fiz. Tudo, o meu grande segredo que eu considero é eu ter tido o feeling de conseguir coordenar essas pessoas todas para um objetivo comum. Isto aí, para mim, é o principal. Com isso aqui, a coisa andou. Acho que se eu me metesse a dizer, não faz isso, vamos gravar, nunca teria saído. Porque ele já veio pronto. Dentro da gravadora, o choque maior, vamos dizer, choque não no sentido ruim, o choque no sentido legal de que a companhia estava tendo uma coisa diferente ali dentro, tirando, obviamente, os puristas, que ainda continuavam batalhando sempre, a companhia abraçou, tanto que a gente fez quase direto disco do Caetano, disco do Gil, Tropicália, sabe, disco da Gal em seguida. mutantes fora da companhia, isso dentro da companhia. Fora da companhia, é difícil. Eu enfrentei muita briga, agora a briga mesmo, porque foram coisas que passaram do limite. Ô, Barimbim, que história é essa de colocar guitarra? Você quer destruir a música brasileira? Que é isso? Eu cansei de ouvir isso.
Um poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria. Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu povo. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi.
A gente falou de religiosidade, mas nós só falamos de uma religiosidade. Vamos ouvir o Bate Macumba, que eu acho de uma criatividade extraordinária, quer dizer, com duas palavrinhas, o Gil construiu um texto todo. Ele não usa, com as sílabas que tem no Bate Macumba, ele construiu um texto todo para uma música. Isso faz parte de toda essa história também. Você criar coisas que, sabe, não tinham e não tem hoje, por exemplo. Não lembro de ninguém que fez alguma coisa, nem no mesmo, uma coisa de tipo de um texto, sabe, a não ser os próprios Caetano e Gil, entendeu? E algumas coisas, Chico Buarque, textos que fugissem ao lugar comum.
Este foi o primeiro episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira entrevista Manuel Barenbem, um projeto especial do podcast Discoteca Básica, dedicado ao grande patrocinador do movimento tropicalista dentro do estúdio. Se você gostou do programa, assine o feed para não perder nenhum episódio e ajude a divulgar a série em suas redes sociais. Se quiser me seguir e mandar uma mensagem, é só me adicionar no ren_vieira lá no Instagram. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Na série O Produtor da Tropicália, quem faz a pesquisa, roteiro, locução e as entrevistas sou eu, Renato Vieira. O Beto Aragão faz a edição e a produção executiva é de Ricardo Alexandre e Guga Mafra. Um abração e até segunda-feira que vem com mais um episódio da série.